Você percebeu o que acabou de cantar? Você acabou de pedir uma coisa que não tem preço. Você acabou de pedir a presença de Deus na sua vida. Literalmente isso. A gente às vezes canta e não observa com carinho, com cuidado, aquilo que está cantando. A poesia, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Normalmente é traduzir o sentimento que há no coração. E acabamos de pedir a presença de Deus. Se há alguma coisa que o nosso ser anseia, e já disse o salmista sobre isso, é a presença de Deus. Semanas atrás eu comecei uma série curta de mensagens afirmando, já no primeiro momento, que não estamos sozinhos. É claro que nós temos várias situações na vida em que nos sentimos sós. Olhamos à volta e as pessoas, por mais numerosas que seja o número delas, parecem que não estão conectadas, não estão ligadas conosco. Certos momentos de tristeza, de angústia, de aflição, de dor. Quem não sentiu dor no corpo em um dado momento da angústia, da aflição, seja esse sofrimento físico, emocional ou espiritual, se sentiu sozinho? Nosso coração precisa de alguma coisa mais do que um remédio, do que um bom travesseiro para reclinar a cabeça, do que um lugar para voltar no final do dia. Nós precisamos de Deus. Ainda que muitos não admitam, nós precisamos de Deus. A nossa carência, a nossa necessidade de Deus se expressa até no nosso silêncio, quando no íntimo vamos revolvendo os nossos sentimentos e as nossas preocupações e reconhecemos que sozinhos não conseguimos, sozinhos não damos conta, sozinhos nós não podemos. Já desde pequenos, não apenas porque somos ensinados, mas porque está no nosso DNA, na nossa natureza, sentimos a necessidade de uma relação, de uma intimidade com alguém sobrenatural, que vá além da nossa compreensão. Isso está no ser do humano. Não estamos sozinhos, de maneira nenhuma. Em tempo algum estamos sozinhos, ainda que nos sintamos assim, ainda que as pessoas à nossa volta não dediquem a atenção que desejamos a nós. Precisamos perceber que Deus está sempre e constantemente ao nosso lado. Quando comecei essa série de mensagens, foquei, e vou continuar fazendo isso, o texto da palavra do Senhor no livro de Êxodo. Se você puder abrir, abra sua Bíblia, Êxodo 14. Eu não vou ler o texto todo. Os primeiros 14 versos do texto contam a experiência de Moisés depois da saída do Egito. No momento em que o povo estava sendo direcionado a um local onde montaria acampamento para enfrentar aquela noite que estava por vir. E o Senhor diz a Moisés, determina a ele que falasse ao povo, verso de número 1 e verso de número 2, diga aos israelitas que mudem o rumo, que mudem o rumo. E aí consideramos os demais versos, os primeiros 14 de Êxodo, capítulo 14. Focamos uma verdade, queridos, que muitos de nós já não temos a mesma clareza em perceber e, consequentemente, crer. Deus tem prazer em nos abençoar. Na natureza de Deus, no seu propósito criador, no seu ato sustentador da criação e no seu investimento regenerador de toda a criação em Adão e Eva, em mim, em você e em toda a humanidade, Ele tem um prazer enorme em dizer sim aos seus filhos. Não apenas como aprovação, mas acima de tudo como bênção. A bênção de Deus é o que nós mais desejamos. A aprovação de Deus é o que nossa alma mais carece. Focamos a verdade de Números 23, versos 19 e 20, onde a palavra do Senhor nos lembra que Deus não é homem para que minta. Ele não é como homem para que se arrependa daquilo que garantiu por força de promessa que faria sobre a nossa vida. E Deus, desde o princípio, e nós somos criacionistas, cremos num Deus que criou todas as coisas, ainda que entendendo que no ato criador há o desenvolvimento, há o aperfeiçoamento, há a evolução da criação, esse Deus desejou abençoar. Isso está no relato bíblico. Ao final de todo o seu ato criador, ele abençoa a criação. E constantemente ao longo da história, ele investe todos os seus esforços para abençoar a criação. Eu e você somos o objeto, o alvo da bênção de Deus. Muitas vezes, queridos, nós temos dificuldades em acreditar nessa disposição do Altíssimo em nos abençoar. Temos dificuldade em acreditar que a bênção de Deus se manifesta na cura de uma enfermidade. Somos céticos hoje em dia. Quando alguém diz que de uma doença grave e cientificamente até incurável, experimenta o livramento e a transformação do seu corpo, a regeneração do seu organismo, ficando livre daquela enfermidade, muitos têm um certo ceticismo, um pesar em acreditar naquilo que até pelos seus olhos estão vendo, mas que lógica, racionalmente não conseguem entender. Deus continua o mesmo, temos dito isso aqui, particularmente de manhã estudando Romanos. Ele continua Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de prodígios. Ele age segundo a vontade e o entendimento dele, no tempo dele, mas é um Deus que cura, sim. É um Deus que restaura o ser humano, sim. Há poucos dias atrás, uma matéria foi levada ao ar aí por uma emissora de televisão, e havia ali um personagem dependente de drogas sendo procurado pela sua avó. E ela dizia, a reportagem, muitas vezes achei meu neto, trouxe para casa, ficou alguns dias, mas depois desapareceu, voltou para as drogas, até que o repórter olha para ela e diz, você não tem mais esperança dele ser recuperado, né? Que pergunta para se fazer? A resposta daquela avó foi uma resposta de fé. Ela disse, eu tenho esperança, sim, Deus, e ela disse isso, Deus vai me dar essa vitória. Ah, queridos, a vontade de Deus é sempre de nos abençoar. O texto que citei de Números 23, versos 19 e 20, termina exatamente dizendo isso. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Deus tem determinado sobre a nossa vida uma ordem de bênção. Só que nós entendemos que ordem de bênção de Deus é a compra de uma casa nova, é a troca de um carro, é o alcançar de um novo título, de acordo com um curso novo realizado, é a oportunidade de viajar para um outro país. E nós não percebemos que a bênção de Deus foca em primeiro plano o nosso coração. Até porque, como diz o sábio em Provérbios, do coração procedem os caminhos da vida. Um coração quebrantado é agradável aos olhos de Deus. A palavra diz que ele não resiste a um coração quebrantado. A primeira bênção de Deus para mim e para você é nos tornar seus filhos, herdeiros em Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para nós. E é claro, isso chega ao nível do que é material, do que é existencial, das coisas do dia a dia. Nós precisamos disso até para perceber com mais clareza o mover de Deus, o agir de Deus em nosso favor, é óbvio. Agora, queridos, Deus está sempre disposto a renovar a sua bênção sobre nós. Será que nós estamos sempre dispostos a experimentar essa renovação da bênção de Deus? Estamos dispostos a desfrutar da bênção ampliada de Deus, redobrada de Deus, multiplicada de Deus sobre a nossa vida? Nós temos o hábito de jogar tudo na rotina. Não sei se você já percebeu isso. Nós temos o vício de jogar tudo na rotina. A vida familiar cai na rotina. Casal jovem se encanta, se namora, se apaixona, começam a conversar, namoram, noivam, casam, mas pouco tempo depois, todo aquele fogo cede lugar à rotina do dia a dia. Horário para levantar, horário para dormir, horário para comer, preocupações com as contas para pagar, as coisas vão caindo na mesmice. Fazemos isso no trabalho. No começo é uma empresa sensacional, é uma oportunidade única na nossa história, na nossa vida, e é fantástico. Já no primeiro mês caiu o primeiro salário, você olha para os seus colegas de trabalho não mais do mesmo jeito. Você olha para a sua equipe e percebe falhas. Isso acontece com a igreja. No começo, a igreja é linda, ela não tem defeitos. É uma igreja maravilhosamente impecável. Mas à medida que você vai caminhando com ela, vai identificando as falhas das pessoas, as limitações do pastor, as carências do patrimônio. E uma série de situações vão fazendo com que, com o tempo, você diga, não é tão perfeita quanto eu imaginei. Por quê? Porque caiu na rotina. Nós precisamos resistir à rotina. Um casamento dura 30, 40, 50, 60 anos porque ele vence a rotina e se renova a cada dia. Uma igreja torna seus cultos diferentes e atrativos não por uma novidade pregada a cada semana, porque a palavra é a mesma há séculos, mas porque a cada encontro nós temos um sentimento novo, uma perspectiva nova, um momento novo na nossa história, experimentamos uma série de coisas diferentes de Deus e dos irmãos e saímos edificados, saímos transformados, abençoados, porque deixamos de lado a rotina. No trabalho é a mesma coisa, queridos. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, sou professor de formação, eu tenho 42 anos de magistério. Entrar numa sala de aula, depois de um certo tempo, se torna a mesma coisa. Se você não se reinventar a cada aula, se você não se reciclar a cada semestre, não mudar a sua estratégia a cada ano, o resto da sua vida vai ser uma chatice. Porque a rotina toma conta. E ela, quando chega, ela mina, ela contamina, ela corrói, ela provoca a perda do brilho. Eu e você, espiritualmente, não podemos nos deixar cair na rotina. Deus tem algo novo para mim e para você. Quando o povo saiu do Egito, queridos, depois de muito tempo lá, acomodados, confortavelmente instalados, ainda que escravos, vale dizer isso, o cativeiro egípcio era de todos o cativeiro mais generoso. Os egípcios permitiam que o povo preservasse laços familiares, preservasse algum patrimônio, preservasse fé, diferente do assírio, diferente do babilônico. Diferente de outros formatos de cativeiro, havia uma certa liberdade dentro do Egito. E de repente o Senhor manda Moisés até aquela terra para tirar o seu povo de lá, da escravidão. E o povo sai empolgado com as notícias, com os sinais, com as maravilhas, era tudo novidade. Mas chega um momento em que o povo, saindo do Egito, começa a entrar na rotina. Caminhar, 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 longas horas debaixo do sol. No primeiro momento, olhando para trás, preocupados se os egípcios iriam aparecer. E não é que eles apareceram? De repente, percebem no horizonte a caminhada do exército faraó. Está no texto que nós estamos considerando. Versos 1 a 14 de Êxodo apresentam a história. Nós conhecemos o relato. Agora, Moisés fala ao povo e o povo reclama. Nós dizemos a você, lá estava bom, deixa a gente lá. Agora a gente veio para cá para morrer? É isso que você queria para nós? É isso que Jeová queria para nós? Lá estava bom, estava acomodado, estava na rotina. O Senhor tira o povo da rotina, dá uma nova experiência para o povo. O povo está caminhando numa linha, o Senhor chama Moisés, muda de direção. Diz ao povo para mudar a direção, porque algo novo eu vou fazer. Uma bênção especial eu vou derramar sobre esse povo. Um sinal eles vão ver da minha glória, ainda que tenham visto 10 sinais manifestados lá pela mão do Senhor, através de Moisés, algo novo faria ele. Mas eles estavam mais com medo dos inimigos do que alegres com a ação de Deus. Estavam mais preocupados com o exército de Faraó, que vinha com 600 carros e cavalos, os melhores comandantes do exército, está no texto, já lemos isso semana retrasada, se não me falha a memória, ou um pouquinho antes. Vinham os 600 carros, os 600 cavalos, os melhores comandantes, os melhores soldados, porque Faraó se arrependeu de deixar o povo sair. E aí me lembrei com os irmãos, no primeiro momento dessa série de reflexões, que com Deus nunca estamos sozinhos, porque Ele nos conduzirá, conduzirá nossos passos em meio às perseguições. E ah, queridos, não nos faltam perseguições. O povo estava sendo perseguido pelo exército de Faraó. E o que, que persegue você? A dívida te persegue, com certeza. As contas te perseguem. Os problemas de família te perseguem. As dificuldades profissionais te perseguem. A economia do país nos persegue. Posso continuar? O que não faltam são formatos diferentes de perseguição que nós enfrentamos todos os dias. E até essas experiências nos levam à rotina, porque nos acostumamos a isso. Nos acostumamos à vida difícil, nos acostumamos aos apertos. E aí me lembrei com os irmãos que Deus nos conduz, segue e conduz os nossos passos em meio às perseguições. Assim, precisamos ficar atentos, porque o nosso inimigo ou o nosso adversário não quer desistir de nós. E aí entra a bênção de Deus, quando nos preserva, quando nos guarda, quando nos dirige na sua mão forte e poderosa, queridos. O Senhor está pronto a nos abençoar com a sua proteção diante daquele que luta contra nós. Assim como desejamos Deus, enfrentamos uma batalha espiritual dentro de nós. Paulo, o grande apóstolo Paulo, já dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, o que ele não queria, ele fazia toda hora. O pecado, a natureza pecaminosa, falava mais alto, aquilo que ele sabia que não deveria praticar, estava sempre diante dele, sempre sendo desejado por ele, e aquilo que ele desejava fazer em relação a Deus, em relação à justiça de Deus, ele não conseguia, era difícil. E Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o grande teólogo do Novo Testamento, vivia esse conflito dentro do coração. Que dirá eu e você? Que dirá cada um de nós? Respeitadas as devidas proporções, temos as nossas lutas, e aí nos achamos sozinhos, nos sentimos sozinhos. Não estamos. A mão do Senhor está sobre nós. Lembre-se, Ele abençoou e não é homem para se arrepender. Ele não volta atrás. A bênção que Ele derrama para a eternidade. Ele preenche o nosso coração. Hoje pela manhã o Serginho colocou uma palavra muito interessante. E eu gostei da figura de uma palavra que ele ouviu há muito tempo atrás e que recordou e trouxe para nós. Há um vazio no nosso coração do tamanho, do formato de Jesus, e só Jesus pode preencher esse vazio, que é do tamanho dele, do formato dele. Quer bênção maior do que essa? Ah, queridos, nós precisamos preencher o nosso coração. A pergunta é: do que estamos, ou com o que estamos preenchendo o vazio do nosso coração? Porque dinheiro não preenche, não. Prazeres não preenchem, não. Eles duram um pouco, mas depois acabam. Coisas não preenchem. Pessoas não preenchem. Esse vazio, só Jesus. E Jesus é a bênção completa de Deus para a nossa vida. Com Deus, você nunca está sozinho, porque percebe que Deus está muito acima daquele que se levanta para lutar contra você. Está com a Bíblia aberta? Êxodo 14, olha o verso de número 4. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha a palavra colocada aqui, queridos. Mesmo na adversidade, Deus tem tudo sob controle. Não existe acaso, contratempo, acidentes, mau tempo em nossa trajetória. O povo tinha saído do Egito, tranquilo e faceiro. Puderam sair carregando o que juntaram ao longo da vida, animais, alguma posse, algum tesouro. Vamos colocar dessa forma, porque para nós, às vezes, um perfume é tesouro, uma camisa é um tesouro, um sapato é um tesouro. Tanto que a Bíblia diz que onde estiver nosso tesouro, lá está o nosso coração. O povo saiu faceiro do Egito. Deus endurece o coração de Faraó para fazer o quê, queridos? Para mostrar àquele povo a sua glória, a sua grandeza. E os egípcios saberão quem era Jeová, quem era o Altíssimo, quem era o Eterno. Mas além do Faraó e todo o seu povo, aquele grupo que saíra de lá do Egito precisava entender quem era o seu Deus. Mesmo tendo visto todos os sinais e maravilhas operados através de Moisés, eles não conseguiam entender quem era o seu Deus. Mesmo vendo e desfrutando o cuidado do Senhor na sua trajetória pós saída do Egito, eles ainda não conseguiam entender o seu Deus. A Bíblia nos mostra, queridos, que Deus tem tudo sempre muito bem planejado, muito bem organizado, tudo. Não há, eu já disse e repito isso, não há acasos, não há coincidências, não há acidente, nada pega Deus de surpresa. Infelizmente, há uma corrente teológica nos nossos dias que tem defendido essa posição. Deus pode ser pego de surpresa sim. O pecado original foi uma surpresa para Deus. Eu posso surpreender a Deus com uma atitude nova. Queridos, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da revelação que a Bíblia apresenta. Ela diz que Deus é onisciente. Ele é onipresente, ele é onipotente. Eu posso entrar aqui nos atributos naturais, morais de Deus, entrar na teologia, mas eu não preciso cavar essa linha. Basta lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. É aquele que sonda, que prova, é aquele que conhece o mais íntimo do nosso ser. Esse Deus não é pego de surpresa. Efésios 3:11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas e ele tem propósito para todas as coisas. Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Esse é o Deus no qual nós cremos, queridos. Deus endurece o coração do faraó para que, através de toda a perseguição que o povo iria experimentar, seu nome fosse honrado, glorificado e o povo fosse abençoado. Mas nós temos o hábito, o péssimo hábito, de praguejar contra Deus quando estamos passando por muitas lutas e sofrimentos. Cada luta e cada sofrimento é uma oportunidade de Deus para que experimentemos a sua bênção, para que experimentemos o seu renovo. Muitas vezes ele não pretende tirar de nós o sofrimento, mas pretende nos sustentar no meio dele. Há momentos em que ele vai e tira sim, e eu sou testemunha, eu vivi isso ao longo de muitos momentos da minha vida. Quantos aqui não experimentaram? Mas há momentos em que ele não remove a dor, não remove a aflição, não remove, ele simplesmente sustenta. E eu também já vivi isso. Ele simplesmente sustenta. É fato, queridos, que muitas vezes não entendemos a forma como Deus age, mas isso não invalida o fato de que ele é Deus e é soberano sobre todas as coisas. Não invalida o fato de que ele continua cuidando de nós, ainda que nós não entendamos o que ele está fazendo. Por vezes, a ação de Deus é oposta àquela que nós tomaríamos, que nós praticaríamos. Mas ele continua sendo Deus. Ele continua soberano. Na hora em que mais esperávamos a aprovação das pessoas à nossa volta, vem a reprovação. Por quê? Alguma coisa ele está me ensinando. Em alguma coisa ele está me tratando. De alguma forma ele está me transformando. E vai chegar a hora em que a aprovação virá. Vai chegar a hora que meu coração se alegrará, ainda que nesse momento eu não tenha muitos motivos para estar alegre. O problema é que a gente quer estar alegre sempre, o tempo todo, feliz e em alta o tempo todo. É impossível. A nossa estrutura emocional e psicológica não permite que a gente esteja constantemente em alta, constantemente bem e feliz. Não, queridos, não faz parte da nossa natureza. E nós precisamos aprender a lidar com as casualidades da vida, com a inconstância da vida. E quando eu falo de casualidade, não é porque Deus permite que acasos aconteçam. Tudo tem um propósito determinado. Senão a Bíblia seria mentirosa. Acabei de ler isso aqui. Acabei de considerar Efésios 1, verso 11. Todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus. E eu preciso estar consciente disso. Assim, que entendamos que a fé precisa ser praticada. Hoje pela manhã gastamos muito tempo aqui na escola dominical falando da fé. Precisamos perceber que a fé tem que ser praticada. Levando em conta que não estamos sozinhos, porque Deus está muito acima daqueles que se levantam contra nós e do nosso inimigo mortal, o inimigo mortal de nossa alma, precisamos entender que a fé é para ser praticada. Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. E a história revela, queridos, que essa palavra foi verdadeira. O povo nunca mais viu aqueles egípcios, mas precisou exercitar fé E é exatamente o que Moisés, da parte de Deus, está falando. Não tenham medo, eles são 600 carros, 600 cavalos, 600 comandantes, os melhores soldados, eles são armados, mas não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Ah, queridos, precisamos dessa palavra todos os dias na nossa vida. Quando acordamos para mais um dia de trabalho, precisamos recordar que, ficando firmes, veremos o livramento de Deus. Ele tem uma bênção para cada hora e cada dia da nossa vida. Se ficarmos firmes, veremos o livramento de Deus. Mas por que não vemos muitas vezes? Porque a fé nos falta. A fé às vezes se encolhe de tamanho à medida que crescem os nossos problemas. Deveria ser o contrário, deveria ser o inverso. Os nossos problemas se tornam menores quando a nossa fé em Deus o faz maior que os nossos problemas. É assim que a coisa tem que acontecer, queridos. Há momentos em que devemos ficar quietos e deixar Deus falar, mas é nessa hora que nós gritamos e não ouvimos o que Ele quer dizer. Você entendeu o que eu disse? Há momentos em que devemos ficar quietos. Precisamos apenas exercitar a fé e deixar Deus falar e agir por nós. Mas somos afoitos demais, somos precipitados demais, somos ansiosos demais. Queremos logo a solução, queremos logo o livramento, queremos logo a vitória, queremos logo o logo do nosso tempo. Não é o logo do tempo de Deus, queridos. Ele vem. E Ele vem com mão forte, Ele vem, e Ele vem com justiça, Ele vem e vem com fidelidade, porque Ele é fiel à promessa que Ele estabeleceu, Ele é fiel à palavra declarada. Quem crer viverá isso. Há momentos de esperar na ação de Deus. O salmista já disse: uns confiam em carros e no poder dos carros, outros confiam em cavalos, na força dos cavalos, mas nós esperamos no Deus eterno, no Senhor, aquele que é Senhor de todas as coisas. Às vezes a gente se vale da estratégia, pela perspicácia, pela inteligência, pela experiência já adquirida, pela vivência já experimentada, e aí, antes que Deus se manifeste, nós já temos a solução. Ela fracassa, ela sempre fracassa. Quando o Senhor põe a mão, nunca há fracasso. Quando o Senhor age, nunca há derrota, nunca. A palavra diz, da parte do coração de Deus: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Profeta de Deus declarando isso, queridos. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Eu conheço os planos que tenho para vocês. É a bênção de Deus. Daí vem um salmista no Salmo 40, verso 1. Esperarei confiadamente no Senhor. Eu esperarei o tempo que for necessário, confiadamente no Senhor. Ou seja, com fé de que aquele que prometeu, na hora certa irá agir, e Ele não falha. Daí vem o salmista, na hora em que nós estamos com o coração todo cheio de turbulência, e nos diz da parte do Altíssimo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Eu sou Deus, aquietem-se. Palavra que o Senhor deu ao povo através de Moisés. Não tenham medo, permaneçam firmes. Vejam o que o Senhor fará no meio de vocês, por causa de vocês. Não tenham medo. Não é fácil, queridos, eu sei que não é fácil, mas é a única solução. Quando confiamos nas nossas estratégias, elas falham. Mas quando confiamos em Deus, nunca há falha. Quando confiamos em nós mesmos, nós perdemos. Mas quando confiamos em Deus, nunca somos derrotados. E aí você vai me dizer: ah, mas pastor, mais uma vez o senhor está dizendo que tudo é Deus na nossa vida. É, querido, tudo é Deus na nossa vida. Quer que eu te prove isso? Saia daqui agora e vá ao cemitério. Vá a uma capela mortuária, vá ao caixão do morto e procure os diplomas que ele colecionou ao longo da vida. Procure os cartões de crédito que ele colecionou ao longo da vida. Procure as roupas que ele comprou ao longo da vida. Procure tudo que ele conseguiu conquistar. Você não vai achar nada. Vai ficar para ser disputado pelos que permaneceram vivos. Porque o que morre não leva. Nem a cultura que ele adquiriu leva. Não estou dizendo que você não deve desenvolver cultura, pelo contrário, é lógico, é o tesouro, é um bem, é uma bênção também. Mas, querido, na nossa existência, tudo foca o que é eterno, tudo foca o que é espiritual. Minha família, daqui a poucos meses, Pedro e Carol se casam, vão realizar um sonho, estão vivendo muitas bênçãos do Senhor, confirmação do desejo de se casar. Mas, queridos, sem a bênção de Deus, não vai haver harmonia no lar. Sem a bênção de Deus, não vão conseguir enfrentar os obstáculos naturais que vão se impor à vida de casados. Tudo, no final das contas, começa em Deus e termina em Deus. Continue estudando, continue trabalhando, continue viajando, continue colecionando coisas, continue pagando as contas, mas não abra mão de Deus, porque aí sim você vai ficar sozinho. Aí sim você vai poder bater no peito e dizer: não tenho ninguém, não tenho ninguém. Mas se você depositar no Senhor a sua esperança, aí sim. Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você entendeu isso? Esse texto não é novo. Eu trouxe quando da última reflexão sobre essa série. O Senhor abrirá o céu, Deuteronômio 28:12, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Quem é do campo, quem é da roça, entende bem essa palavra. Olha que ele quer semear a terra, mas ela está seca, e ele vai lá, limpa a terra, mas a chuva não cai. Não adianta pôr adubo, não adianta pôr a semente, se não vier chuva, não brota, não cresce, não colhe. A maior alegria de um agricultor, queridos, de um homem do campo, é quando a chuva desce. Volta e meia nós somos pegos aí pelas imagens do nordestino, acostumado com a seca, mas esperando a chuva cair. A primeira chuva que dá, ele corre para lançar semente no campo, que ele sabe que aquela chuva é bênção, vai garantir comida para ele, para sua família, para sua criação, vai garantir um futuro. Dias melhores virão, porque a chuva vai cair sobre a terra. Digo para você que a terra aqui é a metáfora do seu coração. A chuva é a bênção de Deus caindo sobre a terra seca do meu e do seu coração, permitindo que a boa semente brote, germinando, cresça e crescendo de flores e depois frutos que saciem todas as nossas necessidades. Está na hora de voltar para casa? Tá, querido, tá. Estamos começando uma semana nova, mas só há um motivo para começar uma semana nova com alegria e com sonhos no coração: a certeza, pela fé, de que a bênção de Deus não vai faltar. Por isso, palavra de Deus para mim e para você: não tenha medo, não tenha medo das críticas, da perseguição que as pessoas possam te impor, das acusações que possam empreender, dos obstáculos que você tenha que enfrentar, do inimigo de sua alma que vai tentar fazer você cair na presença de Deus. E eu posso ficar citando aqui uma centena de situações das quais você não precisa ter medo. Apenas fique firme para ver, pela fé, o livramento que hoje o Senhor trará para você e para mim. Assim, queridos, vamos poder chegar ao final de cada dia dessa nova semana com o gosto da vitória, que é fruto da bênção de Deus. Com a certeza de que não estivemos sozinhos um segundo sequer. O Senhor esteve, está e sempre estará permanentemente ao nosso lado. Por isso, não estamos sozinhos. Mas isso, queridos, é muito bonito a retórica. Minha mãe costumava dizer que falar é fácil, fazer é que são elas. O grande desafio agora é sair daqui e tornar isso prático. Todo domingo eu chego na igreja pedindo ao Senhor que me ajude a tornar a palavra dele prática para aqueles que vierem ao culto. Ela tem que ser prática, você tem que torná-la real na sua vida. Na hora que sair daqui, quando chegar em casa, quando botar a cabeça no travesseiro, quando acordar na manhã do dia seguinte, quando enfrentar aquele seu chefe, aquele seu sócio, aquele seu amigo de trabalho, que nem sempre é tão amigo, nem sempre é tão gentil como chefe, como sócio ou como patrão. Aquele trânsito pesado, aquele metrô cheio, aquele trem que parece uma latinha de sardinha, aquele que pisa no seu pé, dentro do elevador do seu prédio, aquele que não te dá bom dia porque não nota a sua presença, A esposa que quando você acorda, está brava, está irritada, e você não entende por quê. Mulher tem essas coisas. De repente, bom dia. Nada. Silêncio. Tchau, meu amor. Tchau. Aí chega o final do dia, volta você para casa e ela pergunta, por que você não me mandou uma mensagem hoje? Oh, nem bom dia você me deu e queria que eu te mandasse mensagem? Tenha dó, tenha paciência. Vai dizer que não acontece assim de vez em quando. Oh, que acontece, né, Betânia? Ai, senhor, marido é diferente não, querido. A vida não é fácil, mas quando estamos debaixo do cuidado de Deus, tudo fica melhor. Tudo acontece melhor. Tudo flui melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus ilumine a sua mente e o seu coração. Que Deus te instrua na verdade. E a verdade é a palavra. Que a sua fé seja firmada nele. E quando se sentir sozinho, entenda que não está. Porque o Senhor conduz seus passos em meio às perseguições que lhe são impostas cada hora do dia. Então fique atento, porque quem luta contra você não vai desistir. Quando se sentir sozinho, lembre-se que Deus está sempre muito acima de tudo aquilo que se levanta em oposição a você. Dessa forma, querido, entenda que a fé precisa ser praticada. Não pode ser uma retórica. Aí você vai experimentar a bênção de Deus, o livramento de Deus,